adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
A gente sabe o que é ser brasileiro.
Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo.
De novo. De novo. De novo.
E de novo. E sai pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. Da Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Fala galera coral, Beberibe 1285 ao vivo. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023. É o primeiro programa do ano e tá começando a festa. Deixa o teu like, se inscreve no canal, é importante. Você tem passado por aqui, não tem se inscrito, não tem deixado o seu like. Boa noite para todo mundo aí do chat. Vamos compartilhar a live. Hoje a gente tem convidado para falar do Santa Cruz, para falar do pré-jogo, da seletiva da Copa do Nordeste. É quinta-feira, daqui a 2 dias, ufa, vai começar tudo. Hoje a gente trouxe aí o repórter da Transamérica, nosso amigo Marcelo Soares. Marcelo, boa noite, que bom ter você aqui, honra para a gente demais ter você aqui falando do Santa Cruz, você que cobre o Santa Cruz diariamente aí. Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, meus amigos aqui ligados no podcast Beberibe 1285. Um grande prazer, agradecendo demais o convite de vocês, estar participando aqui dessa live, falando do Santa Cruz e Caucaia, um pré-jogo. Foi para isso que o Santa se preparou, vem se preparando, aliás, desde o dia 14 de novembro, quando se reapresentou. E vamos falar, certamente, bastante desse jogo, um duelo que também não é só esperado por nós que cobrimos, mas principalmente pelo torcedor tricolor ligado aqui no podcast Beberibe 1285.
Verdade, Marcelo, a ansiedade bate forte, a gente está 5 meses praticamente sem um jogo oficial. Ufa, a gente já não aguenta mais esperar e a gente espera começar com o pé direito, como se fala. E quem está conosco também aqui é Francisco de Assis, o grande Francisco de Assis. Boa noite.
Boa noite, Gera. Boa noite, Marcelo. Boa noite a quem está nos assistindo. Agradecer a presença de Marcelo, que raramente a gente tem um profissional de imprensa aqui, né? Agradece muito a oportunidade.
Muito bom ter o Marcelo aqui, porque eu estava conversando com o Marcelo antes, e para a galera que está aí no ao vivo, a rádio faz um trabalho que a gente não consegue fazer, né? E a gente acaba tendo mais tempo disponível para o clube, diferente das rádios, porque a rádio precisa ter todos os clubes, né? É um tempo dividido para todos os clubes. Aqui não, aqui a gente fala exclusivamente do Santa Cruz e hoje à noite a ideia aqui é se completar, né? É aprender mais aí com o Marcelo, esses bastidores, como é que funciona um clube, ele que vive isso intensamente e a gente vai compartilhar cada vez mais aqui a vida do Santa Cruz para a gente entender, viu, Francisco? Bem, a gente já começa a live meio ruim. Fala aí, Francisco.
Não, além de todos os clubes que a rádio cobre, a rádio não é só futebol, né? Tem toda uma programação e tudo tem aquele tempo, o tempo é ouro. Por isso que a gente aqui em podcast costuma ter um tempo que o pessoal de rádio não tem para estar no ar. Né?
Exatamente, exatamente. Antes da gente começar, eu quero dizer, seja bem-vindo, João Rodrigo, se tornou membro aí do Beberibe, faça como ele, se torne membro do Beberibe, participe de grupos exclusivos, de sorteios, brindes. Ao longo dessa live, eu vou soltar aqui um vídeo de como você se torna membro do Beberibe 1285. Seja bem-vindo, João. Vamos lá, vamos começar pelo fim, Marcelo. Vamos começar pelo fim. Acabou de sair a notícia, está quentinha, né? Quentinha. O campeonato nem começou e aí a gente já perde, teoricamente, o camisa 10. Acabou de noticiar o GE, né? A Camila, nossa amiga Camila. Anderson Paraíba recebe proposta do exterior e deixa o Santa Cruz antes de estrear. Eu não vou ler a matéria, mas a matéria é da Camila, e diz que ele vai receber 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ei, Santa Cruz, a gente já começa desse jeito. Mas, e aí, Marcelo, surpresa para você?
Olha, eu confesso que é uma informação surpreendente. Eu acabei tendo essa informação um pouco antes de adentrar aqui a sala para a gente fazer o podcast, né? E realmente é uma informação surpreendente, mas quando a gente enxerga de onde vem a proposta vem dos Emirados Árabes, ainda o time não foi divulgado, e a gente sabe que é uma proposta onde ele vai receber 4 vezes mais do que ele vinha recebendo no Santa. E é uma realidade, né, Gera e Francisco, que o time tem vivido. Não só para esse tipo de momento, né, para um time chegar e fazer uma proposta e levar, tem essa facilidade devido à questão financeira. O Santa tem um teto financeiro de 250 mil de folha, né, para poder iniciar essa temporada e ir aumentando de acordo com o que passar de fase, né? Seja na pré-Copa do Nordeste, seja na Copa do Brasil, vendo se vê a possibilidade de aumentar essa folha de acordo com o que rolar na Série D. Então, é muito difícil, é um desafio muito grande, né, você segurar um jogador que seria um camisa 10. Apesar de que eu, sinceramente, vejo na posição dele em um momento até melhor, o Anderson Ceará. Ele é uma peça que pode fazer muita falta, sim, porque é um jogador experiente, 31 anos, é um cara que tem uma carga ali boa. Eu observei bastante nos treinamentos ele indo bem, né? No amistoso contra o Maguari, não fez um primeiro tempo legal, né? Tanto é que foi substituído, o time deu uma crescida quando saiu. Quando ele saiu para a entrada do Anderson Ceará, apesar do Anderson Ceará entrar em uma outra posição, mas ele fazendo ali a armação se viu muito melhor do que o Anderson Paraíba. Então, é um cara que vai fazer falta pela sua experiência e pela sua qualidade, obviamente, mas, assim, que bom que seja agora, né? Que aí o Santa vai ter que procurar de imediato outra peça para repor essa ausência que de fato vai ser sentida. Ele era um cara muito cotado para começar jogando a partida de quinta-feira contra o Calcaia. Então, já é um assunto para a gente tratar nesse pré-jogo, essa ausência dele, né? E o Ranieri já vai ter uma dor de cabeça. Ele que já tem 2 desfalques, já aproveito aqui para falar do Ítalo Silva e do Ariel, né? Ítalo Silva, que não começou sua transição física, tem previsto para começar a fazer a transição física já na quinta-feira, e é um cara que já desfalca para quinta-feira e provavelmente para um domingo, caso o Santa passe do Calcaia. Então, é um desfalque também importante, vai ter que jogar com o Ian Rodrigues na lateral esquerda. Então, o Santa vai tendo suas primeiras dores de cabeça. Outro desfalque era o Ariel, que já veio de uma temporada no ano passado, uma lesão muito grave no jogo contra o Asa, na Série D, na primeira fase, que na pré-temporada voltou a sentir dores, né, e não foi relacionada à lesão, tem um desequilíbrio muscular, e esse aí tem um pouquinho mais de tempo para voltar a trabalhar. Então o Santa vai ter já um primeiro desfalque muito forte para esse jogo da quinta-feira, mais um, né, o Anderson Paraíba.
Cara, não é fácil começar, a gente já começa desse jeito, né? Porque o que acontece, o que é que eu notei, Francisco, vou passar para você também, mas o que é que eu notei, que Ranieri, na coletiva de sexta-feira do amistoso, do jogo treino, ele saiu em defesa do Anderson Paraíba, né? Dizendo que Anderson não rendeu o que renderia normalmente, talvez sentiu a estreia, o calor, o horário, enfim. E aí agora ele perde esse jogador, que eu entendo que para ele era o jogador titular, né? Porque todo mundo, que a gente, como a gente não acompanha o treino do dia a dia, do clube internamente, a gente se surpreendeu sexta-feira quando a gente viu Anderson Paraíba e não viu Anderson Ceará. Claro, né, a gente não tem acesso à condição do atleta, à parte física, fisiológica, tudo isso que leva em consideração nos dias de hoje. A gente tem a informação que Anderson, quem era Anderson Ceará e qual era a expectativa. Então, quando a gente viu Anderson Ceará no banco, todo mundo, a torcida inteira, ficou, opa, o que aconteceu? E aí, a gente ficou muito claro que Anderson Paraíba é um jogador, era um jogador chave no esquema de Ranieri. Agora, perdendo ele, Ranieri, vai, como você falou, vai ter um problema seríssimo. Deve entrar Anderson Ceará agora, com certeza deve ser Anderson Ceará, porque vai ser o cara da criação. Mas a gente vê ainda um Santa Cruz não definido na cabeça de Ranieri. Eu não sei se Francisco concorda com isso, Francisco.
Eu concordo, acho que não tem como fugir desse raciocínio, não. Ele defendeu o jogador, que ele foi mal no amistoso, principalmente no primeiro tempo, mas não daria para tirar um parâmetro, né? Torcedor, a gente ficou muito chateado, mas não daria para tirar um parâmetro da qualidade do jogador a partir desse amistoso. E com certeza ele confiava muito no jogador, seria o titular, e já teve o plano dele totalmente desmanchado. É a dificuldade de quem treina no Santa Cruz e quem trabalha no Santa Cruz. O Santa Cruz não pode fazer um contrato que segure o jogador.
É, não, isso é como. Uma coisa que a gente debate muito aqui, viu, Marcelo? A gente debate muito. A gente
não tem, como.
A gente tem muita consciência nesse sentido. A gente, além de ser, apesar de ser torcedor, apaixonado, irracional, né, passional, né, a gente tem esse entendimento. Quando se vê, porque vários técnicos passaram aqui pelo Beberibe e deixaram claro a dificuldade que é trazer um jogador para o Santa Cruz de hoje, dos últimos anos. Né? Porque você não tem barganha, você não tem poder de barganha. Porque o jogador, para vir e ficar, ele vai querer um salário maior. O Santa Cruz não tem condição de pagar um salário maior. E aí paga-se um salário razoável, em contrapartida, as cláusulas de descontrato ficam totalmente vulneráveis. O clube fica desprotegido nesse sentido para uma eventual negociação futura. Isso fica muito claro no Santa Cruz. A gente pode enumerar aqui vários casos. E tem hora que o jogador vem até ganhando um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, porque o Santa Cruz não consegue fazer um contrato maior, ele ganha mais ali naquele momento, né? naquele específico momento ali, num período curto de tempo, porque o clube vive desse jeito, vende o almoço para comprar a janta, entendeu? Então o Santa Cruz não tem condição de segurar atleta nenhum, infelizmente. E o culpado não é o presidente que aí está, não é isso que eu quero dizer. É a situação que o clube se encontra, sem lastro financeiro, sem respaldo e sem barganha. Então a gente sempre vai ficar vulnerável a alguém vir aqui, né, e levar um atleta que esteja, porventura, se destacando. Né? E aí o Santa Cruz, há muito tempo, ele tem o papel de ser vitrine. Né? O empresário manda o jogador para cá, mas com a intenção de ser vitrine. A gente teve alguns casos aí, por exemplo, o Thiaguinho lá da Jacuipense. É Jacuipense? Isso. É, né?
Isso.
É. O Thiaguinho, Marcelo, quero que você fale. É um caso típico de vitrine, porque o empresário queria que ele ficasse até o final do Pernambucano. Por quê? Porque ele queria que o jogador fosse bem e no segundo semestre estivesse em outro clube. É fato isso.
Para disputar uma competição mais atrativa que a Série D.
Você acompanhou bem nesse caso de Thiaguinho, né, Marcelo?
Isso. O caso do Thiaguinho, né, é mais um que ilustra isso que vocês estavam falando. O time tem dificuldade financeira para oferecer um salário que seja atrativo, seja competitivo. Tanto é que a negociação do Thiaguinho teve dois momentos. Um momento foi um pouco antes da reapresentação, onde o Santa Cruz, após aparecer o interesse do Santa Cruz, outros clubes também cresceram o olho no atleta, mas foi uma negociação que naquele momento não andou. Depois o Santa Cruz voltou a procurar o atleta, nessa situação o Santa já tinha se reapresentado, que é uma posição que ainda é carente pelo técnico, que o técnico Ranieri Ribeiro precisa desse atleta, quer esse atleta de velocidade no ataque. E a negociação não andou, por isso que você falou. Primeiro que o empresário queria até o final do Pernambucano, a diretoria Coral queria até o contrato até o final da Série D. E além dessa cláusula, né, de liberatória para um clube de maior expressão, que não era de interesse do Santa. Então foi uma negociação que acabou não andando, só para exemplificar uma, né? Então, e ainda mais esse caso, né, com o Anderson Paraíba, é mais outro caso que mostra, né, quão difícil é a situação do Santa Cruz nos dias de hoje.
Francisco, mais um, né?
É, mais um. Foi surpresa porque foi antes de começar a competição, mas qualquer um sabe que o Santa Cruz está suscetível a isso, e eu creio que o próprio Ranieri sabia. Vai ter que trabalhar com esses problemas, infelizmente.
É, não tem jeito, não tem jeito. Outro, ó, a gente teve mais outros exemplos aí. O Alisson, por exemplo, não veio, né? O Alisson, apesar de ser uma situação diferente, mas é um débito que o clube tem com ele, e ele queria associar o salário junto ao débito, fazer um acordo, não chegaram nesse acordo, né? E o Santa Cruz vem perdendo, né, isso por conta da sua má fama também, né, no mercado. A gente já escutou técnicos falando isso aqui. O Santa Cruz tem essa má fama de mau pagador, né? E quando, eu vou repetir, eu tô tomando muito cuidado de falar, porque quando eu falo Santa Cruz, eu não falo do atual momento, eu falo do clube, da instituição Santa Cruz Futebol Clube. Né? O desgaste que ela tem passado e a credibilidade que ela tem perdido ao longo dos anos. Né? Se você vê a estrutura que a gente tanto pede, né, para que tenha, não é só no profissional. Se você vê o que vai acontecer na Copinha, por exemplo, o Santa Cruz mandou 19 atletas. 19 atletas. Né? Gente, 19 atletas para uma competição como a Copinha, que é o Campeonato Brasileiro da categoria, vai. Mas por que mandou? Oh. Porque, com certeza, não tem jogadores suficientes para mandar. E se tem, pode ter a questão do custo, né? Do custo. A gente tá aí na tela, antes da gente entrar no profissional, a gente está mandando dois zagueiros, por exemplo, né, para uma competição como essa. Então, assim, é complicado, né? São 19 jogadores ao todo. Então, a gente começa a ver o Santa Cruz realmente, e olha que a base hoje de qualquer clube é o principal ativo do clube, né? E nós não temos, né? Sandro, o ex-jogador Sandro, que vira e mexe, está no Santa Cruz, deu uma declaração recentemente que muitos jogadores que estão no Santa Cruz não são do Santa Cruz, né? Na divisão de base. É como se fosse uma barriga de aluguel. A gente fica chateado, mas eu entendo que só assim a gente consegue ter base, porque a gente não consegue ter uma estrutura mínima para manter uma divisão de base, porque o clube está passando dificuldade financeira gigantesca, né? Então, Francisco, mais uma vez está aí, ó, Copinha, a gente estreia amanhã, e esse é o elenco, 19 atletas para uma competição como essa.
Ou seja, tem duas posições aí que só tem um jogador, né? Exatamente. Tem duas posições que só tem um jogador. Agora, eu não tenho nem muito o que acrescentar a isso que você falou. Basta a gente ver a situação do profissional. Se os jogadores profissionais que disputam as competições que o torcedor realmente assiste, a verdade é que poucos assistem competições de base. Se aqueles que disputam as competições que são vitrine, no Santa Cruz, eles têm sérias dificuldades com estrutura, então, meu amigo, jogador da base é dificuldade multiplicada por 10. Infelizmente. E vai demorar, infelizmente, vai demorar um pouco para a gente sair desse cenário.
Dois zagueiros e dois laterais só, tá? Dois zagueiros e dois laterais. É o que a gente tem.
Ou seja, aí. Lateral lesionar, improvisa um zagueiro no lugar, improvisa um volante, vai ser assim.
Exatamente. Marcelo, quer falar sobre essa situação?
É uma situação realmente muito complicada, né? Me chamou muita atenção isso que vocês falaram. Eu vi até essa lista mais cedo. Desse fato, né? Um lateral, né, para cada, que em tese é um lateral direito e um lateral esquerdo, a gente imagina assim, isso. Dois zagueiros apenas, né, e ter essa forma, né, essa forma que está apresentada aí é preocupante. É preocupante, né, como essa situação da base do Santa Cruz, porque é como você falou, Gera, a base de qualquer clube é o maior ativo do que um clube pode ter. Isso é um fato, né? Isso é um fato inegável. Um clube, né, tem, né, na sua divisão de base, a sua forma de ter um alívio financeiro, de ter um ativo entrando, né, para fazer novas aquisições, é uma forma. Então, realmente deixa preocupado. Desse grupo aí tem, eu destacaria dois jogadores, né, o Kevin, que é atacante, o Anthony, também atacante, mas é um jogador que cai mais pelos lados. Né, jogador
mais extremo, né? Mais extremo, né?
Isso, mais extremo, jogador interessante. Né, mas mesmo assim é preocupante, né? Da forma que vai jogar. Pega um grupo difícil, um grupo encardido, o Canaã da Bahia não é um time. Não é um time bobo, é um time que tem ali. Fez uma copinha interessante ano passado. Tem o Botafogo da Paraíba, que é uma equipe também que vem sempre representando o seu estado na Copa do Nordeste das categorias de base. Além do Ibrachina, que é uma equipe muito organizada, né, o Instituto Brasil-China, vem incomodando nos campeonatos paulistas das divisões de base, seja o Sub-20, Sub-17. Então, é um grupo difícil que o Santa tem, levando-se, né, dessa forma, se apresentando dessa forma, é lógico que deixa o torcedor, de fato, muito preocupado, porque vai ali com posições já de cara, já pela lista, de forma totalmente deficitária.
Exatamente. Hoje o Sport ganhou, né? Eu até assisti o jogo do Sport, ganhou. Foi um jogo interessante contra o Volta Redonda. O Sport tem umas peças bem interessantes. Mas o Náutico perdeu para um time totalmente desconhecido, né? Do Acre, eu acho. Não lembro agora do estado.
Ariquemes. É o Ariquemes.
Então, perdeu para um clube totalmente desconhecido. Para nós, né? Mas essas divisões de base, eu também... Veja, o que tem de clube, vou chamar de clube empresa, tá? Para ficar mais fácil. O que tem de clube empresa, clube de empresários profissionais espalhado pelo país hoje, imagina o que não tem de divisão de base. Né? Imagina que não tem divisão de base. Né? E essa galera investe pesado baseado nisso que você falou. Porque eles querem vender esse jogador amanhã. Mas é isso.
E a gente tende a julgar pelo nome, né, Gera? A gente ouve o nome do time, é um nome que a gente não conhece, às vezes o nome soa até estranho, aí a gente pensa que é uma coisa amadora. Mas não. São clubes organizados cujo propósito é revelar atleta e vender. Não é clube para ganhar capital com torcedor, capitalizar em cima de título e torcida, não. É para vender jogador.
Não é. E eles investem pesado. Né?
É porque a gente é acostumado, né, com os nossos clubes aqui, a gente já, não só falando do Santa Cruz, foram clubes criados, né, num tempo romântico do futebol. Isso. Cujo propósito não era o lucro naquele começo. Era reunir amigos, reunir pessoas dentro de um mesmo propósito, que queriam usar as mesmas cores de camisa para jogar futebol e competir. O futebol virou profissional, coisa muito séria, já depois que Santa Cruz, Náutico e Sport já existiam, já praticavam futebol há um certo tempo. Então a gente ainda fica um pouco chocado, né? A gente choca um pouco com a realidade quando a gente vê times como esse. E tem muitos times assim, e há muito tempo na Copa São Paulo de futebol júnior. Às vezes a gente tem essas surpresas, entre aspas, né? Mas já dentro de uma tônica dentro da Copa São Paulo de futebol júnior. Então é bem interessante mesmo a gente poder observar isso.
Aí, ó, o Valdec é um dos nossos membros do canal. Ibrachina eliminou São Paulo no Campeonato Paulista de 2022, no Sub-20.
Algo que ilustra, né?
Pois é. Ah, Paulinho, eu tô achando já era um pouco apreensivo com o jogo. Vocês me conhecem mesmo, né, velho? Intimidade é uma coisa terrível, né? Tá bom, vamos falar sobre o jogo então, vai. Já entendi o recado de vocês. Vamos lá, vai. Ó, primeiro, sai jogador, mas chega jogador no Santa Cruz, hein? É movimentado o negócio. Era um jogador que já estava pré-anunciado, né? E agora o clube oficializou, né? Caio Castro, 20 anos, destro, atacante, 1,65m, deve ser extremo, com certeza, né? Com essa altura. Acho que vem do Fluminense, isso. É isso, Marcelo?
Na verdade, ele é da base do Santos, né? Ele passou também, teve passagem pela base do Guarani. Ele é revelado pelo Guarani, foi trazido pelo Santos para jogar o Sub-20, foi um cara que se destacou e é uma posição que o Santos, que ele pode suprir, né? Uma ausência que ele pode suprir é uma ausência desse atacante de beirada, um cara que pode chegar fazendo um bom papel ali no Santos. Ele veio, ele foi anunciado, né? A gente sabe dessa informação desde a semana passada. Hoje foi, como você falou, somente a oficialização do atleta com a camisa do Santa. É um cara que pode, né? É jovem, tem ainda muita lenha para queimar, mas pode ser um cara que responda, né? Responda essa falta, essa ausência de um atacante de beirada com qualidade que o Santa está precisando e muito.
Então, Marcelo, ele veio para o Sub-20 e aí chamou atenção, é isso?
Não, ele na verdade, ele é do Sub-20 do Santos.
Ok.
Ele veio para o elenco profissional. Não, é a dois já, entendeu? Ele vinha, ele era do Sub-20 do Santos, é um destaque dentro do Sub-20 do Santos e foi emprestado para o Santa Cruz até o final do Pernambucano. Ele vem em caráter de aposta, é bom lembrar, né? Caso venha obter sucesso, certamente que vai ser procurado pelo time Coral. É uma extensão de contrato, mas é, de fato ele vem com esse teor de aposta para a equipe do Santa e tem essa possibilidade, é uma possibilidade interessante que vai ter o técnico Ranieri Ribeiro com essa opção para o ataque.
Entendi. Francisco, esse é o perfil, né? Do Santa Cruz, né?
Não, é o tipo de jogador que o Santa Cruz pode trazer. Uma aposta, como o Marcelo destacou, certo? Vem de um time, um clube que tradicionalmente revela muitos jogadores, não tem espaço lá, embora seja promissor, não tem espaço lá, e o Santos empresta para o Santa Cruz para o jogador jogar, ganhar rodagem. Isso é típico do futebol brasileiro. Agora, esse detalhe eu não sabia, que o Marcelo falou, o contrato só é até o final do Pernambucano. Ele vem só, né, para o campeonato estadual.
É isso, né, Marcelo?
Isso, exatamente. O contrato dele vai até o final do Pernambucano. É como eu disse, é um cara que chega em caráter de aposta também, né? Não é um cara que não vem com a pressão. Né? Isso, exatamente. É uma oportunidade interessante no mercado e o Santa aproveitando.
É, vamos ver. Vamos ter que pagar para ver. Bem, é isso. Vamos falar sobre escalação, então, vai. Baseado no que a gente viu sexta-feira, né? Que já vai mudar, porque a gente já perdeu o Anderson Paraíba, né? Então já muda tudo. Você vê, a gente prepara a pauta, aí lá vem o Santa Cruz e acaba com a nossa pauta inteira, né? A gente vai ter que se reinventar.
E diminuiu um Anderson. Tínhamos três?
Isso é bom. Ó, vamos levar em consideração a escalação de sexta-feira, Marcelo. Matheus Inácio, Feijão, Alemão, Ítalo Melo, Ian Rodrigues, João Eric, Arthur, Anderson Paraíba, Hugo Cabral, Lucas Silva e Michel Douglas. Aí você tem no banco Geazi, Tarles, Guedes, Ian, Jadson, Daniel Pereira, que para mim já vou dizer que tem que ser titular, não sei qual é a condição dele, quero escutar você. Anderson Paulista, Anderson Ceará, Marcelinho, que é outra promessa, essa da base, filho do Marcelinho de 1999, campeão, aquele elenco que teve o acesso.
Foi para Portugal, né? Marcelo, o pai foi jogar no futebol português.
Gabriel Popó, Dagson e David. Quem daqui, Marcelo, vai na sua cabeça, segundo as suas informações, quem daqui entra quinta-feira? E quem sai?
Veja, pelo que a gente pôde apurar até na coletiva, né, é muito provável que o João Eric seja o primeiro cara a ser sacado. Mas não por desempenho, mas por característica. O Santa Cruz ficou muito desprotegido na sua defesa tem uma zaga um pouco lenta, né? O alemão e o Ítalo Melo não são de muita velocidade. O Santa Cruz vai ter uma situação muito parecida com o que teve com o Maguari, vai jogar com as linhas altas e pode proporcionar o contra-ataque para a equipe do Caucaia. Então, eu vejo, na minha visão, o Daniel Pereira no lugar do João Eric. O Daniel Pereira tem mais qualidade de retenção, de contenção, melhor
proteger
dizendo.
Proteger a zaga ali, né?
Isso, o João Eric, tanto o João Eric quanto o Arthur Santos são mais caras de saída. O Arthur Santos fez uma boa partida contra o Maguari, foi um dos meus destaques contra a equipe do Maguari. Deve entrar no lugar do Anderson Paraíba o Anderson Ceará, é um jogador mais cotado, tem essa qualidade para armar bem o jogo. E apesar dele, do Ranieri, querer utilizar ele muito aberto, eu vejo o jogador Anderson Ceará com essa condição de pegar a titularidade. No ataque, eu não creio que ele mude, viu, Gera e Francisco? Eu não creio que ele mude. Né? Ele tem apostado, tem insistido bastante com o Lucas Silva, o Cabral e Michel Douglas, e ele gostou do Michel Douglas, eu também gostei do Michel Douglas, eu gostei dos dois, aliás, né? Tanto do Michel Douglas quanto do Daxon, não só pelos gols, mas por terem características diferentes, ele tem boas opções para mudar o jogo. Então, é um jogo muito difícil, a gente já sabe, é um jogo muito complicado, a equipe do Caucaia é bem arrumada, perdeu os jogadores do ano passado para cá, perdeu, né, em relação àquela equipe que foi vice do Cearense. Mas trouxe, né, um pacote de reforço que já tinham jogado juntos no Atlético Cearense, 7 jogadores, né,
tem uma base,
excelente,
né?
Uma base, além de ter mantido uma boa parte da linha defensiva, né, que já dá uma sustentação interessante para a equipe do Caucaia, e tem um ex-jogador do Santa no meio campo, que é o Everton, passou pelo Santa em 2019, meio campo canhoto. É um jogador que é um dos destaques dessa equipe do Caucaia, que teve muitas passagens ali no futebol cearense após ter jogado no Santa. Mas eu vejo, né, voltando a falar do Santa, é uma equipe mais nessas alterações. É uma saída, eu vejo somente a saída do João Eric para a entrada do Daniel Pereira, uma opção que vai ter o Ranieri para ter mais contenção no meio, e também a entrada do Anderson Ceará no lugar do Anderson Paraíba, que esse aí não tem jeito, né? Esse aí já foi vendido, está fora do clube, então já é uma alteração que teria que ser feita de qualquer forma.
Será que Anderson, claro, essa informação que chegou agora, no clube não chegou agora, né? No clube ela já deve vem se arrastando por alguns dias. Será que hoje o Anderson Paraíba treinou? Será que ele estava... No Arruda, você tem essa informação, Marcelo?
O treino foi fechado, né?
O treino foi fechado hoje, né? Não deu para eu ter essa informação, né? Se ele esteve treinando hoje, mas realmente, essa informação deve ter algum tempo, né? Dentro. Lógico que é divulgado agora, mas se arrasta por um tempo, tem a negociação, senta com a diretoria liberou, foi anunciado também. Pelo próprio clube de ligamento para também nós da imprensa, né? Saiu agora há pouco. Então, é natural que haja, né? Essa conversa anteriormente. Não, ninguém foi pego de supetão, né? A questão,
não é. Só o torcedor.
A verdade é essa. O torcedor acaba sendo porque essas
jeito.
Negociações ocorrem em muito sigilo, né?
Claro,
os clubes
claro,
têm
claro.
Adotado essa forma de fazer negociação.
Essa semana, antes de passar para o Francisco, acho que foi domingo. Tu sabe torcedor como é que é? Torcedor está a vida inteira procurando o que encontrar. Chegou uma imagem, um vídeo para nós do. Marcelo, fecha um pouquinho. Obrigado. Chegou uma imagem para nós do Instagram do Anderson Paraíba. Né? Ele estava numa esteira, era domingo, ele estava numa esteira correndo com um calção do Botafogo da Paraíba. E aí, meu irmão, o torcedor já
toca fogo isso rendeu um bocado.
Já toca fogo no mundo, né? Pô, porque não tá com calção do Santa Cruz e tá, meu, o torcedor não brinca. E agora, 2 dias depois, o cara vai embora. Francisco, e aí? Seu time seria esse aí, menos o Paraíba, né? Claro.
Olha, eu vou me escorar muito no que Marcelo falou, porque querendo ou não, ele pôde acompanhar um pouco os treinamentos, está vivendo o dia a dia do clube, que nesse período do clube sem jogar, a gente não pôde viver. Eu creio que é o melhor que o Santa Cruz tem no momento para colocar em campo. São esses jogadores que ele mencionou. E sobre o João Eric, foi até interessante ele falar. O Santa Cruz se mostrou realmente muito frágil defensivamente contra o Maguari. Muito frágil. Então precisa de uma proteção melhor na zaga. O alemão nunca foi um jogador rápido, certo? Ele sempre foi um zagueiro lento, e não é agora, depois de veterano, que o camarada vai ficar ligeiro. Então tem que cuidar realmente da defesa. Então, infelizmente, o que a gente tem muito o que fazer é torcer para que dê certo, certo? Para que essa montagem, e tem que dar certo justamente agora, porque é uma decisão. Santa Cruz ficando fora da Copa do Nordeste, vai perder uma perspectiva de arrecadação, né? Que já são poucas. Que não, a tendência é não jogar muitas partidas no ano, diferente de quem está garantido na série, pelo menos na série C. Então, tem que chegar qualquer amanhã e ganhar de todo jeito. Então, eu acredito que esses jogadores escolhidos é o melhor que a gente tem. Agora, que é uma preocupação, e eu acho que é de todo torcedor, o Matheus Inácio se mostrou muito inseguro. Muito, não foi pouco, não.
E então, é um goleiro rodado, viu?
Que seja só uma péssima impressão, uma péssima primeira impressão. Porque ele se mostrou inseguro demais. Tomara que seja diferente amanhã.
Eu concordo muito com o Marcelo. E olha que a gente vem falando isso aqui. E aí não é perseguir, não. É só é identificar as dificuldades do elenco, né? Alemão, ele é titular nesse time, ponto. Alemão chegou em 2022 e ele resolveu o problema da zaga do Santa Cruz, que era crônica, com Alex Alves e Lucão.
E eu questionei muito a chegada dele, viu? Mas ele queimou minha língua, resolveu mesmo.
Todos nós, mas ele veio e resolveu. Ele resolveu. Mas o que fica muito claro é o seguinte, são duas coisas aí. Alemão precisa ter um zagueiro do lado dele com mais explosão, mais novo e que tenha saída de bola. Alemão não pode ser o cara que vai dar o primeiro bote. Ele tem que ficar na sobra. Tá? Então, o que acontece? Se Alemão ficar cara frente a frente, aliás, pau a pau com o atacante tende a ter vantagem. Agora, é claro que a gente precisa de um volante de contenção, por conta da deficiência da nossa zaga. E não tem problema nenhum. Mas a gente precisa, porque o que acontece, viu, Marcelo? A informação que eu tive é que nos treinamentos, Ranieri tem um estilo de jogo, quer propor o jogo, quer sair. Eu adoro isso. Mas a gente precisa saber se a gente tem as peças para isso. Se as peças que o clube tem, o elenco tem, atende à necessidade do técnico. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você conseguir poder fazer.
Ter material para isso, né?
Ter material para isso. Porque o que acontece? A informação que a gente tem é que ele vem treinando com o João Eric, porque o João Eric tem uma saída de bola. O goleiro tem procurado mais ele para sair e tal. Beleza. Mas a gente sabe que nessas divisões, nesse tipo de competição, que é mais suor e transpiração, a gente precisa de pegada. Não adianta muita técnica, não. Né? Eu cheguei à conclusão que é melhor você primeiro não perder e depois você pensa em ganhar. Eu não estou falando como torcedor, não. Como torcedor, eu quero ganhar toda hora. Eu quero toda hora estar atacando. Mas quando eu analiso o futebol e vejo a condição do Santa Cruz, precisa ter um volante plantado na frente da zaga. Né? Um cara que cubra, que faça essa contenção, que cubra também os laterais, né? E hoje a gente só tem Daniel Pereira no elenco. A gente só tem Daniel. E me parece que Daniel não está bem fisicamente ainda. Né? Não está 100% fisicamente. Isso preocupa. Outra preocupação é esse lado esquerdo. esse lado esquerdo aí do Santa Cruz é complicado, né? O Ítalo está machucado, não sei quando é que volta, né? E o zagueiro Ítalo Melo, ele está cobrindo aí um buraco, ele não é o titular desse elenco. Então, eu acho muito vulnerável, eu acho que o Maguari até explorou um pouco ali aquele lado, né? E eu acho que a gente vai sofrer com esse lado esquerdo aí, Marcelo. Deixa eu responder Maurício aqui. Maurício, você devia estar aqui, você está fazendo o que aí? João era que a saída de bola, não sei o que digo não, Maurício, é Ranieri, Maurício. É o técnico, Maurício.
Ele está lá, é porque Maurício... Tá com bronca com o João Eric, eu até entendo, certo? Mas a função é essa, o técnico acredita que ele é o jogador que tem essa capacidade.
É, não tem jeito. E Arthur, ele quer usar Arthur para pisar na área, para ser o segundo volante. Fala, Marcelo, fica à vontade.
Pois bem, eu vejo muito, né, o Ranieri utilizando o João Eric até por uma falta de ter o cara como Daniel Pereira, né? Ele sentia que podia fazer isso, ele pensava talvez que não fosse ser tão incomodado contra o Maguari e acabou sendo, né? Foi uma experiência que ele utilizou, na minha visão, claro, que não obteve sucesso, mas eu vejo o time do Santa precisando sim ter o Daniel Pereira. Aí entra o que você falou, questão física, né? O Daniel Pereira passou uma parte da pré-temporada lesionado, né? Então, com lesão muscular, então voltou, veio trabalhando, já se mostrou muito promissor dentro dos trabalhos, dentro dos jogos treinos, e também ele entrou bem no amistoso contra o Maguari, ou seja, é um cara que vem para ser titular, e vamos voltando agora para o lado esquerdo. É um lado esquerdo, sim, que preocupa, porque o Ian Rodrigues, ele não é o titular da posição, é um cara que ainda vai ter que conquistar muito. Eu vi ele perdendo muitos duelos dentro do jogo contra o Maguari. É lógico que amistoso não é um parâmetro principal, mas dá um presságio do que a gente vai ver, né? Vai ser aquela visão que a gente vai ver antes um pouquinho do jogo oficial, a gente vai ter uma ideia. E o Ian Rodrigues com muita dificuldade. Ítalo Melo é o cara titular absoluto, na minha visão, dessa posição. Outra dificuldade que o lado esquerdo tem, porque lá joga o Cabral. Então, quando você sobe explorando o lado do Cabral, que marca muito, marca pouco, né? Dá pouco combate ali na saída, tem essa dificuldade a mais, e é um lado preocupante do Santa. Então, isso que vocês colocaram é perfeito, né? O Santa tem muitas deficiências que já estão sendo vistas, que precisam ser corrigidas a tempo. Mas leva-se tempo também para corrigir as deficiências e também construir estilo de jogo. Esse é o problema de se estrear logo contra um adversário que é arrumado e na situação que é. É um jogo eliminatório, é um jogo que uma pode decisão, decidir, né, cara? Muita coisa para o Santa dentro da temporada. Pode decidir uma temporada para o Santa, pode começar a dar, porque ele não vai decidir tudo ainda, porque ainda tem um segundo jogo. Mas é um jogo que significa para o Santa uma temporada com um calendário recheado e também com possibilidade de conseguir bastante renda, ou seja, dinheiro para o Santa. Muito. Então tem esse desafio que vai precisar e precisar muito, e mesmo não estando com essas situações, essas nuances resolvidas, fazer um grande jogo contra o Calcaia e conseguir a classificação.
O jogo, a gente até falou isso essa semana, esse jogo já vale 180k, 180 mil. Santa Cruz está recebendo 120 por participar dessa fase. Ele passando dessa fase, ele vai colocar 180 mil para jogar contra Botafogo ou Retrô. Se ele passar, aí ele entra na fase de grupos, e aí, se eu não me engano, aí depende do pote que ele vai cair. Se ele cair no pote 4, que é a menor cota, é 1 milhão e 900. Né? 1 milhão e 900, teoricamente falando, claro que o problema do clube financeiro é um buraco sem fundo, mas teoricamente você tem um semestre ali mais tranquilo para seguir, financeiramente falando. Fora o que Marcelo falou, o que vai ter de renda, né? Aí é imensurável. Agora, se a gente não entra nessa Copa do Nordeste, o nosso calendário fica minúsculo. Minúsculo.
Já é pequeno, né?
Já é pequeno. E financeiramente a gente fica inviável nesse primeiro semestre. Isso me preocupa, viu, Francisco?
Mas preocupa a todo mundo, preocupa a todos os nossos torcedores e preocupa até mesmo a imprensa, que eu não acho que seja interessante para a imprensa ver o Santa Cruz jogar tão pouco, certo? Não acho que seja interessante, não. Ou seja, está todo mundo preocupado. Só que, infelizmente, é a conjuntura. E eu queria entrar na questão do lateral, do Ítalo, lateral esquerdo. Talvez tenha sido o jogador mais regular do elenco na temporada passada. Ele manteve sempre uma regularidade, certo? Jogou bem a maior parte do tempo.
Demorou entrar, em campo.
Né? Tanto o Lester como o Martellotti tentaram o Dudu Mandai, mas na minha concepção, e de muitos torcedores, o Ítalo foi mais regular ali na posição.
Muito.
E sem... Então é uma ausência muito sentida. Diante do amistoso, lá diante do Maguari, a gente viu isso aí. É uma ausência muito sentida, realmente. Agora é aquele negócio, né? Tem que...
Desculpa, Francisco, desculpa.
Não, eu só ia dizer o seguinte. É o que a gente tem, as dificuldades estão aí, vai ter que passar por cima disso.
Tem que entender que é um jogo de decisão, é um jogo que tem que entregar sangue, suar sangue. Se empatar, a gente vai para os pênaltis. Né, um jogo sem público, vai ser transmitido aí pelo SBT, mas é um jogo sem público, 9:30 da noite, né? E o atleta, ele tem que entender que, eu acredito que desse deve ser o discurso lá dentro, ó, isso aqui vale o salário de vocês, sem isso aqui a gente não consegue honrar os salários de vocês, vamos ter dificuldades, inclusive o clube passa por uma RJ, né, um momento totalmente delicado, né, e nessa, ainda está para apresentar o plano de credores, enfim, agora dia 20 de janeiro, porque a justiça está em recesso, mas o Santa Cruz a luz está vermelha, está acesa, entendeu? Está acesa.
Agora você veja, Gera.
Fale.
Esse elenco do Caucaia, caso eles não passem pelo Santa Cruz, que eu espero que aconteça, eles vão prestar contas a quem? Porque o do Santa Cruz vai ter uma torcida enfurecida, certo?
A ninguém.
Eles não têm muito a quem prestar conta.
Não tem pressão nenhuma.
Exato.
Não tem pressão nenhuma. Pessoal, antes de eu partir para a parte final, deixa eu soltar um vídeo aqui. Preste atenção, você que está aqui com a gente, como você se torna membro do Beberibe 1285. Se liga aí. Seja membro do Beberibe, faça parte da nossa família, vem fazer parte com a gente do Beberibe, no dia a dia do Beberibe, participar de um grupo de WhatsApp exclusivo, sorteios, brindes. Você viu o vídeo aí explicando, muito didático, fácil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link aí que vai te levar para esse caminho aí, para essa possibilidade de você se tornar membro. Basta ter um cartão de crédito lá, você cadastra teu cartão de crédito, escolhe o plano que você quer fazer parte, né? Você tem planos a partir de R$ 4,99. Esse é um plano de colaborador, de incentivador, não te dá acesso ao grupo de WhatsApp, a partir de R$ 7,99, sim, né? Mas aí você escolhe lá, veja qual é que se adequa e vem ser membro e fazer parte do Beberibe 1285. Inclusive, o Marcelo já vai fazer isso quando sair daqui hoje.
Vai, olha a pressão.
Marcelo, você acha que o estilo de jogo do Ranieri é um estilo de jogo que precisa ser revisto? Você acha que ele precisa povoar mais o meio de campo e, de repente, jogar só com dois atacantes? Ou se ele tivesse um atacante que para recomposição. Coisa que quando a gente olha, a gente não vê esse jogador, né, para fazer esse quarto homem de meio de campo.
Olha, eu não acredito muito, né, nessa questão de dele ter que rever o jogo. Eu sou muito apoiador, Gera e Francisco, de que o treinador ele tem que ter a filosofia de jogo dele, e é uma filosofia de jogo que tem dado certo, né? Ele tem resultados na sua curta carreira como treinador que justifiquem, né? Ele manter, se trazer esse estilo de jogo. É um estilo de jogo, o problema é a implantação, né? Como é um estilo de manter a bola, ou seja, um estilo que tem muita movimentação, né? Acaba, né, que dentro de um contexto, ele não vai precisar mudar para ter um quarto homem de meio campo, né? Eu não vejo dessa forma. Os esquemas táticos desses treinadores modernos, né, desse jogo moderno, são mais fluidos, né? Um jogador, um atacante de beirada que pode voltar, recompor, ele conseguir dialogar mais com o meia, né? Então, o que ele carece mais não é de uma mudança de estilo, o que ele carece é de peças, né? Esse é o problema central. Mas eu enxergo que, ainda assim, vamos dizer que ainda com uma... que é o que ninguém quer, né? Ninguém, nem o torcedor, nem os jogadores, nem a comissão técnica do Santa, certamente, nem a torcida, nem a imprensa, né? Que é uma eliminação, mas eu vejo um cara que é para o futuro do Santa, né? É lógico que ele ainda é um cara que está crescendo na carreira, mas eu acho interessante os trabalhos dele. Tenho visto com bons olhos o trabalho dele até aqui no Santa. É óbvio que vai precisar de ter mais jogos para a gente julgar melhor. Mas eu não enxergo, não, que eu não acho que seja necessário ele ter, necessário de mudar totalmente um esquema tático para poder resolver, em tese, um problema de meio campo, né? Ele precisa, é mais uma questão de posicionamento, a questão que o Raniel tem para resolver.
Francisco, e aí, o que você acha? Você acha que vale a pena esse jogo, ele mudar, ele reter mais, se conter mais, ou não, vamos para cima, vamos fazer, manter o estilo do cara, no que ele acredita, né? Como o Marcelo falou, quando o técnico acredita no seu estilo, ele geralmente não abre mão disso, né? A gente vê isso aí, independente de série, né, de divisão, e até Copa do Mundo nós vimos isso aí, né? Os técnicos, tem técnicos que tem uma variação maior, tem várias variações, mas tem técnico que não abre mão do seu esquema tático, né?
Olha, e esquema tático, por mais revolucionário que ele seja, ele depende muito da capacidade de execução dos jogadores, né? Capacidade de entendimento, de aplicação e de execução. Eu quero acreditar que ele sabe o quanto cada jogador pode render, o quanto cada jogador pode executar aquilo que ele pede. E sim, eu entendo, Gera, a sua preocupação com a defesa, mas infelizmente é o seguinte, certo? Para você avançar na competição, você precisa de vitória. E para você conseguir essa vitória, tem que ousar um pouco. Não é ser irresponsável, certo? De achar que, Zé do Carmo até fala, que pensar só em ataque é coisa de índio, né? Você tem que pensar também no sistema defensivo. Mas, para você conseguir a vitória, você tem que ousar um pouco mais. Agora, ele esbarra nessa questão, na questão de peça. Como o Marcelo disse, o treinador, ele precisa de peça. Isso é qualquer treinador. Se ele tiver as peças, o trabalho dele fica muito mais fácil. Inclusive, a gente tem uma cultura, eu creio que a gente é uma cultura negativa do... Não sei se isso é mundial, se é só no Brasil. Mas a gente concentra muito em cima do treinador e esquece que, por melhor ou pior que o treinador seja, o jogador é quem está em campo executando. Então, se ele tiver bons jogadores, a vida dele vai ser muito mais fácil. E muitas vezes a gente atribui a um treinador um problema, quando na realidade é as peças que ele tem. Tudo bem que isso é muito confortável, o treinador se esconder atrás da incapacidade dos jogadores. Tanto é que nenhum faz isso, né? O treinador que chegar na coletiva e dizer que tal peça e apontar que foi ruim, esse treinador fica queimado, nenhum jogador vai querer trabalhar com um cara desse.
É verdade.
Não é disso que eu estou falando. Mas o fato é, sem peça fica difícil para qualquer treinador. É feito você querer martelar um prego, aí você pega em vez de você usar um martelo, você pega um paralelepípedo e tenta bater um prego. Complicado, né? Com um martelo você bate facilmente. A mesma coisa é treinador. Ele tem que ter boas peças. Ok, que ele tem que se virar, ele tem que observar, tem que ler bem o jogo, enfim. Ele também tem que ter boas relações humanas, né? Que treinar não é só essa parte tática. Até isso o treinador tem que estar observando. É uma função assim, bem complexa.
Um técnico hoje é um gestor de pessoas, né?
Gestor de pessoas. E no caso do Santa Cruz, que a condição não é ideal, então essa capacidade de gerir tem que ser maior ainda. Porque uma coisa é você gerir pessoas quando o ambiente de trabalho tem toda a estrutura. E você fazer uma gerência no Santa Cruz, eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente sabe dos problemas, isso exige ainda muito mais treinador. Então tomara que, com essa filosofia que ele tem, ele consiga que as peças saibam colocar em prática aquilo que ele deseja.
As informações que chegam é que internamente o Raniel ele tem um bom relacionamento com os atletas. Essas são as informações que chegam. Tá? Ele não é aquele cara, aquele, né, o tiozão, e nem é aquela linha dura. É um cara realmente que tem gerido os atletas. E os atletas até então, têm falado muito bem de Raniel. Entendido o que ele tem proposto, o que ele quer para o time, a maneira que ele gostaria de ver o clube jogar, o elenco jogar, os atletas têm abraçado isso, porque também tem isso. Quando você não tem o atleta do lado, não tem técnico que sustente. E nesse momento, a gente não pode ser leviano de dizer que isso não ocorre lá dentro. Ocorre. A informação que nós temos é que o clima é muito bom entre eles. Isso é fundamental. Né? Os últimos anos, o Santa Cruz não teve isso. O vestiário não foi preservado. A gente começou a entender que vestiário ganha jogo e perde jogo.
E perde jogo, né?
Ganha jogo e perde jogo. Nós vimos isso aqui, nós podemos ver isso aqui. Né? E esse ano aí, não. É tanto que Raniel ele tem falado muito. Eu entendo o que aconteceu, mas a gente precisa esquecer o passado. Já falou isso umas duas, três vezes aí em coletivas aí, entrevistas. Inclusive, nós tentamos trazê-lo aqui, mas não houve disponibilidade de agenda, conflito de agenda, mas aqui ainda continua o canal aberto, a gente tem contato com a assessoria de imprensa do clube, e estamos aguardando a oportunidade para trazer Raniel aqui para a gente bater um papo. Né? Mas Raniel tem tentado mudar isso, né? Dentro do clube, de ficar pensando no que aconteceu esse ano. Eu também penso como ele, meu, passou. Vamos daqui para frente, senão, né, é mais ou menos quando você separa de alguém, né, e você continua indo lá na casa, né? Separou, mas não sai da casa, né? Separou, mas dorme na mesma cama. Não dá, acabou. Né? Acabou,
né, Marcelo? Oi, Gera. Terminei cortando o Marcelo que você ia perguntar, mas infelizmente tudo isso cai por terra se a vitória não vier.
Tudo.
Se a vitória não chegar em campo, todo o trabalho, todo o bom relacionamento, todo o esforço que ele faz de gerir pessoas, todo o trabalho cai por terra. O que a gente quer, o que o torcedor quer, é resultado, porque a pressão chega. E tomara que o resultado venha.
Fala, Marcelo.
Eu estava acompanhando aqui, e realmente, né, ele já colocou em algumas situações isso, né, de que sabe do sentimento, do trauma, e eu sinto muito essa fala direcionada à torcida, né? Também. O torcedor do Santa, é um sentimento que eu tenho de estar muito desconfiado com o time, né? E não é para menos. Está muito descontente. Eu estava acompanhando o amistoso e o torcedor estava cornetando do começo ao fim do amistoso, né? Mas é porque esse sentimento foi gerado pelo próprio time, não desse grupo de jogadores e esse treinador, mas de campanhas passadas, desde que caiu lá em 2017 da B para C, e os vários anos que ficou na C, até a queda, permanecer na C, até cair para D. Então, é claro que o desafio é muito grande. E, como o Francisco falou, cai por terra tudo isso se o resultado não vier, né? Então, é isso que é um pouco ingrato do futebol, né, que a gente trata aqui. É essa questão de você tem que ter o resultado. Mas o resultado é construído com o tempo de trabalho. E por mais que o Santa tenha tido mais de 7 semanas de trabalho, né, 8 semanas, entrando na 8ª semana, é muito difícil você afirmar que isso é suficiente para você preparar o time para vencer um jogo que é decidido em 90 minutos, que se não for decidido em 90, vai para os pênaltis. E é muito complicado, né, a gente dizer que um trabalho está feito, é totalmente medido por um jogo só. Então, mas é a realidade do futebol. E é uma dificuldade que o Santa vai ter que passar por cima para poder passar do Caucaia, tirar essa pressão. Então, quem tem a pressão é o Santa. O Caucaia, por mais que queira muito ir para a Copa do Nordeste, não é um clube que tem o tamanho do Santa Cruz. Não, é, não tem a torcida, não tem, deve ter nem 10% da torcida que tem o Santa Cruz.
É,
a pressão toda está sobre o Santa, né? Então é um trabalho que ele tem também muito árduo nessa questão de tirar um pouco o peso dos jogadores, passar um pouco para ele e fazer o time fluir dentro de campo mesmo com toda essa pressão. É muito complicado.
É delicado demais, né? Muito delicado essa situação do clube. O clube precisando ganhar, a torcida machucada. Não adianta pedir paciência para o torcedor não tem mais paciência, né? Como você falou, o técnico que está aí não tem culpa, o elenco não tem culpa, mas a gente, quando torce por uma instituição, e assim, está todo mundo machucado, magoado. A gente vê as redes sociais, né? E aí essa onda da SAF agora. Né, que parece que é a salvação, a gente tem que tomar cuidado, né, com tudo isso. Né, aí tem a situação do executivo, com problema com o conselho deliberativo. Meu, é um furacão. Santa Cruz é um furacão. Não é diferente dos demais. A gente acabou de ver uma eleição no esporte aí daquele jeito, os bastidores da eleição, né, um ataque de lá, ataque de cá, e ataques pessoais também. Pessoais.
Ah, é?
Né? Não muda, né? Só muda o endereço. Os problemas, né? Não sei se os problemas, mas a cultura é a mesma. A cultura é a mesma. Então, assim, a gente fica muito preocupado com o que a gente vai ter, porque a gente está começando o ano, né, com uma decisão, né, que se a gente passar... Tem outra decisão domingo, Botafogo ou Retrô, que não vai ser fácil novamente. Né? Acho que se for o Botafogo é na Paraíba, Marcelo. Se for o Retrô, o mando de campo agora é dos dois, então vai ser no Arruda.
Em ambas as situações, o jogo vai ser no Arruda.
Porque legal.
Existe um ranking do Nordeste, no ranking do Nordeste, Santa Cruz tem uma situação melhor do que Botafogo e Retrô. Então, tem essa questão. E é bom que vai pagar as duas punições, né? Porque o Santa Cruz, a gente é bom lembrar, que vai jogar de portões fechados devido àquelas confusões lá no jogo contra o Floresta, na pré-copa de 2021. O jogo foi em 2021 para a Copa. Era pré de 22.
Isso.
Né? Mas foi disputado em 21, teve aquela confusão. Santa Cruz
foi punido
dois jogos, então.
Na Arena.
É, exatamente. Aquela confusão da Arena. Foi eliminado pelo Floresta nos pênaltis. O Santa paga agora contra o Caucaia, se passar, já paga contra o Retrô Botafogo, passando, já vai para a Copa do Nordeste, garantindo aí pelo menos 8 jogos, né, que o Santa vai ter para fazer, né, vai ser uma grande valia, né, mais 8 jogos no calendário, pelo menos 4 jogos em casa, podendo colocar seu torcedor, podendo fazer caixa, é por isso que vai o Santa, é para isso que o Santa vai lutar tanto nesse jogo contra o Caucaia e podendo passar dele, lutar contra aí, ou o Botafogo da Paraíba ou o Retrô.
É isso. Francisco, é isso?
É isso. Agora é aguardar e torcer para que o Santa Cruz se dê bem nessa decisão, né? Já começa a temporada com decisão.
Já começa
com decisão. Não é aquele início de temporada típico, né, que você faz um jogo de estreia, que você perde, o clima fica ruim, mas você pode recuperar no decorrer das rodadas. Agora não. Agora, se perder, perde a Copa do Nordeste por inteiro e perde a oportunidade de ganhar o dinheirinho para o caixa.
Francisco, você sabia que se você quiser vender o seu imóvel, alugar ou administrar para não ter dor de cabeça, você pode contar com a BC Imobiliária?
Com nosso amigo Alisson, sabia sim.
Nosso amigo
Alisson. Eu queria ter esses imóveis aí para disponibilizar, certo? Mas um dia eu chego lá.
É, Marcelo, que tem vários imóveis aí em Recife, viu, Marcelo? Não precisa ter dor de cabeça para administrar, alugar ou se quiser vender. BC Imobiliária, tá? Tá aí o telefone na tela, 81-391-8981 e no WhatsApp 81-98928-2503. E também no Instagram, arroba BCI Imob, com B mudo, do nosso amigo Alisson, BCI Imobiliária. Feito o mexan, que tem que pagar as contas, Marcelo. Tem jeito. Você sabe, né? Sabe como é que é. Quero te agradecer, tá? Tua presença, eu acho que enriqueceu demais o nosso pré-jogo. É, como a gente imaginava, né? Um setorista, um cara que acompanha no clube dia a dia, é diferente. Né? Agradecer aí a Transamérica também, né? Que liberou você para estar aqui conosco. E a gente já quer que você volte já, viu, velho? Vamos marcar a volta já ou não?
Opa, vamos conversar. A gente já vê uma outra oportunidade para estar aqui de novo com vocês. Foi um grande prazer poder conversar com vocês. Um abraço, Gera, um abraço, Francisco, toda a equipe que faz o Beberibe 1285 e também um grande abraço para a Massa Coral, que esteve nos acompanhando aqui. Um grande abraço para vocês e que quinta-feira seja um grande dia para o Santa Cruz, seja um grande dia que a gente possa comemorar a classificação do Santa. Eu, como cronista, tendo o time que eu estou cobrindo classificado, passando mais uma fase, e o torcedor tricolor feliz e um pouco menos desconfiado, quem sabe, né? Então, estamos juntos.
É o que a gente quer. Francisco, eu esqueci de dizer. Fala para o Marcelo, por que Beberibe 1285?
É o endereço do Arruda, né? O endereço da Sede Coral. Avenida Beberibe, número 1285.
Eu já sabia, hein?
Foi um nome pensado pelo nosso Barão da Pisadinha.
Então, por isso que a gente diz que tricolor sua casa é aqui, é conosco, é com Beberibe 1285. Francisco, contigo as considerações finais.
Agradecer a presença do Marcelo, como você bem destacou, Gera, é diferente, o setorista, ele tem acesso às informações, pelo menos as que são possíveis, né? Eu sei que tem informação que o camarada tem que correr muito atrás, né? Elas não chegam facilmente às mãos de vocês. Então, agradecer a presença, Marcelo, agradecer a todos que nos acompanharam. Vou retomar aqui o pedido que Gera fez, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o canal Beberibe 1285, que isso aqui é um espaço para o torcedor do Santa Cruz.
Galera, é isso, né? Bom jogo para nós. Deixar aqui já avisado que pós-jogo vai ter, e mantendo a cultura e a tradição do Beberibe 1285. Após o término, minutos... após 10, 15 minutos, a gente já vai estar fazendo pós-jogo, viu, Marcelo? Mesmo se o jogo terminar uma hora da manhã, se for para os pênaltis. Eu espero que não vá para os pênaltis. Eu espero. Né? Mas a gente já vai deixar aqui firmado esse compromisso que a gente vai ter o pós-jogo, como sempre tivemos em nossa história, na tradição do Beberibe. Termina o jogo, a gente entra ao vivo para falar do Santa Cruz e da partida como um todo. Então fica ligado, a gente vai estar aqui ao vivo no pós-jogo, logo em seguida, logo ao término da partida. Um grande abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus e viva ao Santa Cruz.
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.